Rádio Petroleira, a voz do Sindipetro RJ, apresenta Programa Aposentado Presente.
Olá, internautas, navegantes, amigos, companheiros, camaradas da Rádio Petroleira, questão de soberania. Estamos ao vivo em tempo real com mais um programa Aposentado Presente.
É isso aí, rapaziada. Boa noite, companheirada internauta que estão ouvindo mais um programa Aposentado Presente, aqui da nossa Rádio Petroleira, situada aqui na Presidente Vargas, número 502, sétimo andar, e onde nós vamos procurar estar dando aqui os nossos informes do nosso dia a dia, das atividades, principalmente com relação aos aposentados e pensionistas. Todos sabem que nós estamos aí numa luta aí no nosso acordo coletivo. Nós estamos aí terminando o mês de novembro e a Petrobras, lá no início de setembro, falou que ia ser um acordo rápido, e a Petrobras vem prorrogando e só apresentou até agora duas propostas, sendo que a segunda quase nada mudou com relação à primeira, até porque o próprio índice de reajuste ela manteve. Nós vamos estar aqui falando, são poucas coisas que mudaram da primeira para a segunda, e também vamos ainda comentar aqui da questão da AMS, que temos uma nova data aí do recadastramento da AMS, também como uma greve que está sinalizada e puxada para o dia de amanhã, dia 29 de novembro. Então muitos estados deverão começar essa greve às 24 horas, né, de amanhã. Então, de hoje, 24 horas de hoje, né? Dia 28. Então, a greve pela FNP, Federação Nacional de Petroleiros, ela convocou a partir do dia 29, e assim como aqui no Rio de Janeiro também botou, iniciando dia 29, ok? Bom, e aí vamos estar falando sobre a nossa pauta de luta, 10 itens que nós encaminhamos também para a Petrobras, e também estaremos falando de um documento enviado pela Petrobras sobre a comissão eleitoral, para que cada um apresente aí uns nomes para formar a comissão eleitoral, onde estará discutindo aí para o conselho de administração da Petrobras, os companheiros da ativa, que infelizmente em função de artigo, em função da lei, os aposentados não participam. Aliás, aposentados, coitados, são tão discriminados em tudo, quer dizer, se tiver uma lei, inclusive, que coloque representação de aposentado e pensionista num conselho de administração das empresas, isso é milagre. Mas, tudo bem, nós estaremos, de qualquer maneira, apoiando os conselheiros, as pessoas indicadas para o conselho de administração, os companheiros da ativa, nós aposentados, com certeza. Bom, mas eu quero, além disso, também dar o meu boa noite, companheiro aqui da mesa, o companheiro Antônio Furtado, o companheiro Alialdo, a companheira Rosa e o companheiro Jaime, que está ali na técnica ali do som. Então, boa noite, companheiro Furtado. Obrigado mais uma vez por você estar aqui prestigiando o nosso programa Aposentado Presente. Todos sabem que o Furtado faz parte da direção aqui do Sindipetro-RJ, que está lotado aqui na Secretaria de Empresa Privada.
Boa noite, companheiro Roberto, companheiro Alialdo, companheira Rosa, nosso técnico de som, que mudou agora, né? Olha só, companheiros, me parece que este mês é um mês extremamente atípico, né? Não só em função de toda essa situação que está realmente acontecendo no país, essa famigerada reforma trabalhista e a terceirização que está dominando as atividades afim, é uma coisa extremamente complicada à medida que tira direito dos trabalhadores, né? E quando você percebe que todas as perdas que são que estão acontecendo são perdas só voltadas para o trabalhador, capital não perde nada, e a gente percebe que é necessário, né, que a própria sociedade ela está um pouco inerte, apesar que ela está sendo induzida por uma imprensa que não tem o menor compromisso. E a gente não está falando disso agora, está aí nos meios de comunicações, que a gente sempre fala assim, por ter responsabilidade, tudo aquilo que nós falamos está no meio de comunicações. E para completar, companheiro, hoje está nos jornais aí, né, essa reforma aí, né, diz o seguinte, que se aquele companheiro do trabalho intermitente não conseguir atingir o salário mínimo, se ele quiser descontar para a Previdência Social, ele vai ter que complementar. E eles dizem aí que isso é uma grande conquista, companheiro Roberto.
Isso aí, Furtado, nós vamos estar também falando aí sobre ainda mais uma parte aí da Previdência, né? essa tentativa, né, de mudança da reforma na nossa Previdência, mas eu quero também agora aqui chamar o companheiro Elialdo para que ele possa estar dando boa noite para os nossos ouvintes, os internautas do programa Aposentado Presente. Elialdo, todo mundo sabe, de vez em quando está conosco aqui, é diretor do Sindipetro lá de Sergipe e Alagoa, também é membro, é CODEL, né, da COBAP, não é isso? É membro também do CODEL, do Conselho Deliberativo da COBAP, assim como na nossa própria FNP e também da Federação de Aposentados e Pensionistas lá de Sergipe. Boa noite, Elialdo, obrigado pela sua presença aqui no Rio de Janeiro, no nosso programa Aposentado Presente.
Boa noite, internautas.
Boa noite.
Boa noite, companheiros. É sempre um prazer estar aqui presente com vocês. A gente está aqui para dar continuidade aí a essa campanha salarial. A gente está com um acordo coletivo aí em aberto. Hoje a Petrobras está chamando para apresentação de mais uma proposta. Mas eu queria só dar um lembrete aí em relação à COBAP. A COBAP nós traçamos aí fazer atividades em 3 unidades federativas, começando lá em Santa Catarina, em abril passado. Em Aracaju, nós fizemos essa atividade no dia 11 de agosto e finalizou agora no dia 9 em São Paulo, a gente fazer um ato contra a reforma da Previdência. Foi um ato bastante útil, né, com bastante elementos. E para endossar também o Paulo Paim, que é o chefão aí da CPI contra a nossa Previdência Social. A gente quer buscar aqueles devedores, né, que estão devendo valores aí à Previdência Social. E se quitar essa dívida, com certeza melhora a situação da nossa Previdência, que não é deficitária, ao contrário, é superavitária, e a gente tem que preservar essa previdência, que é um dos melhores modelos previdenciários do mundo. Então a gente está aí ao dispor e mais tarde a gente entra em ACT.
Ok. Elialdo, obrigado então. Agora foi um prazer aqui também chamar a companheira Rosa. A companheira Rosa também, como todos sabem, é uma pessoa que está na administração, na organização também aqui da nossa Rádio Petroleira e que também vem sempre colaborando aqui conosco em alguns programas do Aposentado Presente, dando também seus informes, fortalecendo mais uma vez o nosso programa Aposentado Presente. Obrigado, boa noite, Rosa.
Boa noite, ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês. E eu queria chamar a atenção para as propagandas eleitorais, né? Pegando aí esse gancho do Furtado, dessa questão toda relacionada à imprensa, né? do que tem acontecido, né? Mais uma vez, e aí já começou um processo eleitoral para 2018, né? E eu queria só chamar a atenção de todos de que está na hora da mobilização. Né? Os petroleiros aqui, particularmente, estão vivendo aqui o ACT, né? Que a gente está falando exatamente sobre esse tema hoje aqui. Mas, se vocês repararem, o governo Temer está usando, inclusive, a palavra avançar. Então, o que eu acho que está acontecendo é que eles estão avançando para retirar os direitos dos trabalhadores. Né? Nada mais do que isso é a reforma trabalhista e estão querendo votar rapidamente, até o dia 10 de dezembro, a reforma da Previdência. Né? Então, eu acho que ela atinge os ativos, sim, mas principalmente os aposentados e pensionistas. Né? E aproveitando aqui que o programa é, né, destinado a todos, mas também para eles, especialmente feito por eles, eu queria lembrar aqui que a gente tem que chamar atenção para preservar os direitos. Né? E o ACT aqui dos petroleiros não pode ser diferente disso, não é, Roberto?
Com certeza, com certeza. Nós vamos estar já entrando aqui nesse item aqui da nossa pauta de acordo coletivo. Mas como esse acordo coletivo também eu sei que vai ser extenso, eu vou colocar logo 2 informes que são rápidos. Primeiro, como eu falei, o Conselho de Administração, né, o representante dos companheiros da ativa, então a Petrobras mandou no dia 24 para o sindicato que a FUP indique 3 pessoas para compor essa comissão, né, eleitoral, e 2 da FNP, num total que eles estão falando aqui de 6. Então, e 1 vai ser do Sindicato dos Marítimos. Então, são 3 da FUP, 2 da FNP e 1 do Sindicato do Marítimo, que esse conselho de emprego vai ser no dia 1º/12. Então, essa comissão eleitoral para a escolha dos representantes empregados no Conselho de Administração da Petrobras. Então, até o dia 1º/12, a FUP, a FNP e o Sindicato Marítimo deverão estar indicando esse nome para compor a comissão eleitoral para disputar aí o Conselho de Administração da Petrobras, ok? E questão, então, da MS, que também é rápido, como eu falei, a Petrobras prorrogou o prazo para o recadastramento da nossa MS. Vocês se lembram que num documento que ela tinha mandado há uma semana, um mês atrás, era a partir de 10 de novembro, tá? Para os aposentados, e terminava no dia 31 de janeiro de 2018. Ela prorrogou esse prazo. O prazo vai começar no dia 20 de dezembro, e termina no dia 28 de fevereiro para fazer o recadastramento da MS no botão compartilhado. Ok, pessoal? Então, a partir de 20 de dezembro, vamos clicar lá na MS, botão compartilhado, para que possamos estar fazendo o nosso recadastramento. E eu quero lembrar que hoje é dia 28 de novembro, terça-feira, e esse nosso programa é de número 387, e vamos entrar agora aqui no nosso acordo coletivo. Como eu falei no início, a Petrobras apresentou até agora 2 propostas, e que a segunda proposta foi quase pouquíssima diferença, quase nada de diferença da primeira, e foi rejeitada quase unanimidade em todos os 18 sindipetos que compõem aí a categoria petroleira. São 17 sindicatos, são 17 ou 18, são 5 da FNP, que foi rejeitado, e os outros 12 da FUP. Isso foi tirado, então, pela FNP, uma mobilização marcada para amanhã, dia 29, greve por tempo indeterminado. Nós sabemos que pela FUP eles estão indicando dia 30. Tá? Então, seria uma sexta-feira, a nossa seria, aliás, quarta-feira, e o deles na quinta-feira. Então, não sabemos o que vai acontecer. Pelo que parece, já foi a Petrobras mandou ontem à noite um documento para a FNP que estaria discutindo aí a possibilidade de estar prorrogando ou não, mas isso nós vamos estar anunciando mais tarde para os senhores se tem alguma novidade aí com relação a isso. Então, no momento, não temos ainda nada de novo. Então, o que está sendo mantido, de fato, é a greve para amanhã, dia 29, até porque no nosso Congresso Nacional da FNP, nós tiramos uma pauta enxuta, uma pauta só com 10 itens, até para tentar melhorar essa negociação do acordo coletivo, mas, pelo que parece, eu acho até que nós demos foi um tiro no pé, porque apresentamos essa pauta enxuta para a direção da Petrobras em agosto, e posso garantir que quase nada nós tivemos de resposta. Até porque, veja bem, na questão do reajuste, nós estávamos pedindo aqui, no item 3 dos 10 itens que nós apresentamos na nossa pauta, de 8,4%, né, estendendo aos benefícios e vantagens. Então, reajuste no salário base de 8,4%. O que, que nós estávamos pedindo? O maior índice de inflação, um ganho real de 2% e uma reposição de 2,97%. Referente às perdas dos últimos 10 anos, desde que foi implementada a RMNR, e a reposição de 0,37% de perda no aditivo de 2006. Eu vou ficar só nesse item 3 aqui, só com relação a isso, para dizer o seguinte, companheiro, nesse acordo do ano passado, quem repactuou recebeu o IPCA cheio. Se eu não me engano, acho que foi 8,97. E esse ano, quem repactuou também, em setembro, já ganhou o IPCA, que foi de 2,46. Porém, a Petrobras está apresentando no seu acordo coletivo um percentual de 1,73%. Já havia ali, com referência aí, quem não repactuou do ano passado, desse 0,37%, vamos arredondar para 40%, 0,40%, e nós estamos pedindo esse índice. Então, nós estamos pedindo esse índice, que aí chega a 2,95%. Isso, pelo menos, iria, né, igualar os aposentados e pensionistas com relação aí quem repactou, quem não repactou, que para a FNP nós não queremos essa discriminação. E podemos afirmar aqui que os companheiros que repactuaram não estão fora do acordo coletivo, porque o acordo coletivo não é só índice de reajuste. Ele tem muito a ver, e que é financeiro também, com relação ao nosso benefício farmácia, com relação à nossa AMS, com relação a Petros. Então tem várias outras cláusulas sociais que no final são financeiras. Então não podemos afirmar de maneira alguma de que quem repactuou está fora do acordo coletivo. Não é isso, é mentira. Apenas o novo contrato que foram feito, essa cláusula é que está desvinculada à cláusula salarial. Acabou. Então é bom deixar bem claro. Mas nós queremos a igualdade e isonomia. E nós queremos, pelo que consta no regulamento da Petros, é o IPCA, foi dado o IPCA para quem repactuou, então nós exigimos, quem não repactuou, também o IPCA, que é 2,46, e esse 0,40% do reajuste do ano passado. Então a FNP e seus sindicatos têm a obrigação de brigar para os companheiros aposentados e pensionistas, o mínimo, esses 2,95%. Não podemos aceitar mais nenhum acordo discriminatório. Chega! Foram 20 anos que os aposentados e pensionistas foram discriminados nos acordos coletivos. Então não dá. A FNP está brigando, sim, o sindicato, muito justamente pelas cláusulas inerentes companheiros da ativa, até porque estão sendo prejudicados com relação à hora extra, troca de auxílio almoço, né, para dar lá um tique de refeição, mas tem obrigação de brigar também pelos aposentados e pensionistas, no mínimo, com relação ao índice de reajuste. Então, mesmo que a Petrobras apresente uma terceira proposta, que melhore a hora extra, mas se não mexer aí no índice de reajuste, nós temos que manter a greve. Temos que manter a greve. Mesmo sabedores que os aposentados e pensionistas não fazem greve, mas a categoria é uma só. E aí sim, a tua unidade, a unidade da categoria petroleira. Não importa se é repactuado ou não repactuado. É uma questão de isonomia. E está lá no artigo 41, onde nos deu ganho para muitos, quem repactuou e não repactuou, na justiça, os níveis que foram dados em 2004, 2005 e 2006, assim como a RMNR de 2007 até 2012. Infelizmente, para esse regulamento, consta que os companheiros que repactuaram não poderão entrar solicitando essa RMNR e nem o PCAC lá de 2007, que variou de 3% a 71%, que também nós teríamos que lutar para acabar com isso, pela uma questão de coerência pela uma questão de isonomia. Então fica aqui um alerta para o sindicato da FNP, que não é só de ativo e também não é só de aposentado. Então nós queremos a igualdade, a isonomia, no que for possível. E no mínimo, no índice, queremos o IPCA e a recuperação da discriminação do acordo coletivo do ano passado. Então nós queremos pelo menos o 2,95%, já que está difícil brigar pelo 8,4%. E eu já passo aqui direto para o companheiro Alealdo, dirigente da FNP e da do Sindicato Sergipe Alagoa, para que ele também possa estar falando sobre essa questão do nosso acordo coletivo. Companheiro Alealdo.
Roberto, nós levamos essa segunda proposta apresentada pela Petrobras para as nossas bases, que quase por unanimidade rejeitaram essa proposta. A gente está enfrentando um acordo coletivo atípico. O que é que se questiona hoje? A gente está negociando aqueles direitos que já foram adquiridos em outros acordos coletivos. E a Petrobras, aproveitando essa pauta enxuta, está tirando proveito disso, né? Petrobras tenta prorrogar esse acordo coletivo. Eu acho que não é avanço nenhum para o acordo coletivo, não é avanço nenhum para a categoria. Ela está aproveitando ainda os aposentados repactuados e não repactuados. Os que repactuaram têm seu reajuste através do IPCA, e a Petrobras teimosamente dá aqueles não repactuados um índice menor do que o IPCA.
Para forçar uma nova repactuação.
Como o Roberto falou anteriormente, o ano passado foi 0,40%. Agora, se a gente fizer a subtração, vai dar 0,73%. E somando o ano passado com esse ano, fica já uma diferença de repactuado e não repactuados, a diferença de 1,13%, que é algo significativo dentro do acordo coletivo. A gente sabe que esses 27% dos aposentados que não repactuaram faz uma grande diferença, porque o processo de privatização da Petrobras, as multinacionais, querem pegar uma empresa enxuta, a empresa sem compromisso nenhum com os aposentados. E esses companheiros que não aposentaram ainda é um calo, aliás, é uma pedra dentro do sapato da Petrobras. Ela está forçando dar essas diferenças para que o companheiro faça uma reflexão equivocada e repactue, né? Para diminuir esse quantitativo e eles fazer aí o processo de privatização. Então, a gente continua com o indicativo tirado nas nossas assembleias de bases. A greve continua amanhã e vamos aguardar o que é que a apresentação da Petrobras. Se não tiver avanço, com certeza a gente não vai decepcionar a categoria e vai levar o que foi decidido em assembleia, que a assembleia é soberana.
Ok, Leandro. Eu passo agora com o companheiro Furtado, para também que ele possa estar participando dessa discussão, o acordo coletivo aí da Petrobras 2017.
Evidentemente, né, companheiros, eu tenho uma dinâmica totalmente diferente em função de eu ser de uma empresa privada chamada Refinaria de Petróleo de Manguinhos, onde nós temos também problema no que diz respeito aos acordos coletivos. Mas, como muito bem o companheiro Roberto, o próprio companheiro Alealdo falou, esses indicativos que foram tirados nas assembleias, pelo menos das assembleias que nós participamos, né, aqui no Rio de Janeiro, evidentemente, foi uma coisa que nos chamou bastante atenção, né? Viu, Alealdo? Bastante atenção mesmo em determinadas bases onde há uma cultura de não participação do trabalhador, ele demonstrou todo o seu repúdio, né? Uma coisa assim até fantástica, a participação desses trabalhadores em todas as assembleias que nós participamos. Isso quer dizer o quê? Que a própria Petrobras, ela induz o trabalhador a esse tipo de situação. Até porque o trabalhador, ele não gosta de greve. Não é esse sentimento. O trabalhador quer que seus direitos sejam, sim, respeitados. E à medida que a Petrobras ela toma essa iniciativa, até, como muito bem você falou, Léo, de se enxugar essa máquina, né? Entregar essa máquina toda perfeita para o capital estrangeiro, né? É muito mais fácil de fazer esse tipo de situação. Então, quando há essa discriminação entre repactuado e não repactuado, cada vez mais traz no sentimento do trabalhador aposentado aquele, porra, se esses caras não respeitam a gente, tantos anos que nós ali colaboramos, tantos anos que nós fizemos esse patrimônio e hoje em dia somos relegados a segundo plano. Infelizmente isso acontece não só na própria Petrobras, que serve de exemplo para as empresas do setor petróleo privado. Companheiro Roberto.
É isso aí. Bom, agora a companheira Rosa, jornalista, companheira que está, na medida do possível, colaborando, ajudando até nessa discussão, e agora nós estamos no nosso ACT, e ela também tem acompanhado algumas assembleias, então ela também, com certeza, poderá estar opinando nessa discussão nossa, no nosso acordo coletivo. Rosa, por favor.
Eu queria reforçar aqui, quando, né, todos colocaram essas questões do ACT, do que está acontecendo hoje com relação ao RH da empresa, as propostas que eles apresentam, né? Primeiro, eles não analisaram a proposta que foi entregue, né? Então, é claro que, pelos documentos que estão, inclusive, disponíveis para consulta no site do Sindipetro RJ, que é o sindipetrorj.org.br, né? Fica muito claro o que o Roberto Ribeiro colocou, de que todas essas questões são econômicas. Né? Não é só o percentual, porque às vezes o trabalhador fica muito preocupado só ali com o salário dele. Mas o que acontece? É visível que a empresa quer retirar os direitos para sucatear a empresa, para desmotivar o trabalhador. E, ao mesmo tempo, né, escandalosamente, ela entrega. A gente não pode nem dizer que ela está vendendo. Ela está entregando o patrimônio brasileiro para o exterior, para o capital internacional. Né? Vide recentemente, né, a reunião que foi denunciada pelo Greenpeace na semana passada. A gente até comentou aqui no programa também, eu faço questão de falar disso de novo, né? Porque foi abafado. O Paulo Pedrosa, que é secretário executivo do Ministério de Minas e Energia, encontrou-se com o ministro do Reino Unido em março para acertar negócios sobre o leilão do dia 27 de outubro. E no leilão do dia 27 de outubro foi confirmado que a BP foi beneficiada, com questões ligadas, inclusive, ao conteúdo local e aos tributos brasileiros. Quer dizer, além deles entregarem por preços irrisórios o pré-sal, eles ainda estão fazendo negociatas. Né? Isso está confirmado, existem telegramas, está disponível. Né? Então, mas a nossa imprensa, ela, como o Furtado colocou, muito bem colocado aqui no programa de hoje, ela não tem interesse em estar informando a população sobre nada disso. Né? E a rebote vem o ACT dos petroleiros, que é uma das categorias mais de guerra, de luta que a gente tem no Brasil, enfrentar esse ACT, que é uma vergonha, inaceitável o que o RH tem feito, e claramente desmobilizando a luta dessa categoria, Roberto.
É isso aí, Rosa. Eu acho que o Furtado foi na tecla certa, porque os petroleiros, os acordos petroleiros, já há alguns anos, de fato, era o exemplo de acordo coletivo. Então, as pessoas, né, querem saber como é que foi o acordo coletivo da Petrobras. Aí era o bancário, né, o metalúrgico, mas o petroleiro era um símbolo. E vou dizer mais, Furtado, hoje, infelizmente, a participação dos companheiros nas greves, companheiros da ativa, é pouca. Isso diminuiu também o ímpeto dos petroleiros, né? Apesar que tínhamos isso. Então, quando você chama hoje para uma greve, a greve normalmente ela já vem derrotada. Você colocou muito bem que desta vez as assembleias tiveram um número grande e a proposta foi rejeitada de uma maneira tal e que quase que 100%, inclusive, votaram pela greve. No próprio SEMP, TABG, enfim, no EDSIM,
EDIB,
onde o número de participantes era um pouco. Então, hoje tiveram um número grande. Agora, não adianta também as pessoas votarem pela greve e não fazerem a greve. Então, não é só a questão do índice. A questão maior, aí de fundo, é o que estão fazendo com a Petrobras, vendendo todos os seus ativos, e a distribuidora, a BR, vendendo, como a Rosa falou, não vendendo, dando. E a Petrobras não tem prejuízo. Está aprovado aí, todo trimestre da Petrobras ela apresenta lucro. Aí a ganância, não só do acionista, mas principalmente a política de governo que o NED agora, quando nós falávamos há quase 20 anos atrás dos neoliberais, que nós botamos o PT e que o PT durante 13, 14 anos continuou com a política neoliberais, fazendo os leilões de petróleo, entregando essa Petrobras, então não pode falar do PMDB agora ou do PSDB, enfim, porque tudo é uma continuação. E quem coloca os presidentes na Petrobras é o presidente da República. E quem coloca o presidente da Petro é o presidente da Petrobras. E por isso nós estamos também com esse problema muito sério desse déficit na Petro, que foi principalmente agora em 13 anos do Partido Trabalhador, que está lá por causa de boquinha, de cargos, dentro da Petrobras, dentro da Petro, outras secretarias, outros estatais. Então todos eles têm culpa. E quem mais está pagando com esse problema todo são os aposentados e pensionistas. Mas tem gente que ainda defende esse governo que passou e diz que o PMDB era o vice do PT, da Dilma. Quem botou lá foram eles. Fomos nós não, gente. Se houve golpe, o golpe é entre eles. Eles que estão fazendo golpe um contra o outro. É um partido contra o outro, uma central contra a outra. Ainda defende isso aí. E acabaram com o país, acabaram com o nosso Estado. Está aí três ex-governadores presos no Rio de Janeiro. Mas ainda tem mais gente para ser preso. Prefeito, vereador, deputados estaduais, federais. Ainda tem muita gente ainda. Ainda tem que arrumar mais vaga aí nessas cadeias. E não vai ser só no Rio, não. Isso é em geral. E presidentes sendo acusados, aí respondendo o processo. E não vai ser também um ou dois, não. Outros irão responder. E tem gente que é contra a Lava Jato. Pode ser que o juiz Sérgio Moro também tenha lá os seus problemas que deve ter. Talvez ele esteja encoberto por alguma instituição internacional que deve estar, senão já estaria morto. No mínimo, ele está fazendo com que essas pessoas, grandes parlamentares, grandes políticos, no mínimo é questão de constrangimento, de vergonha perante seus familiares, seus eleitores, né, que estão presos, algemados. Muitos ex-diretores aí da Petrobras já estão saindo, já vão tirar aquela corrente, sei lá, da canela. Uns já vão aí mês que vem e ano que vem já pode até viajar, deixar algum dinheirinho, com certeza nem 10% do que eles roubaram do povo, eles não estão devolvendo. Então essa vergonha não é da agora, não. Essa vergonha já vem há bastante tempo. O roubo já vem há bastante tempo. E por mais que metem a mão na Petrobras, que roubem na Petrobras, ela continua dando lucro. Agora seus empregados estão pagando por isso. Por um roubo descarado de um monte de parlamentares, mas no que vem tem eleições e o povo tem que ter vergonha na cara de não votar mais em nenhum desses caras. E agora mesmo nós tivemos na LERJ uma votação vergonhosa por liberando três quadrilheiros também aqui, presidente da LERJ aqui no Rio de Janeiro, soltando essas pessoas comprovadamente. E mal um outro assume lá na Polícia Federal, diz que uma mala com 500 mil não é nada, isso não prova nada. Um apartamento com 51 milhões também não prova nada. Só prova é quanto o trabalhador assalariado, que tem que pagar suas dívidas, suas contas. E aí aqui no Rio de Janeiro, o servidor está 2 meses sem receber, 13º salário atrasado. Como é que ele vai cumprir com as suas obrigações? E o companheiro Lealdo colocou muito bem, Lealdo. Do ano passado, os 0,37% ou 40%, mas esse ano, se aceitasse 1,73%, nós vamos ter um prejuízo aí de 0,73%, então já vai para 1,13%, sem botar um sobre o outro, é só diminuindo, que é a diferença aí da política da FUP, junto com a Petrobras e o governo federal, da repactuação. E ainda diz que essa repactuação foi uma excelente coisa para quem? nem para quem não repactuou e muito menos para quem repactuou. A OR foi boa para quem? Pelo amor de Deus, essa divisão também dentro da categoria, lamentavelmente, mas teve que acontecer. E aí hoje nós estamos pagando o pato pela uma questão política partidária de disputa dentro da categoria petroleira e que o nosso tempo, infelizmente, está estourando. Aí um minuto aí para encerrar, por favor, Lealdo, Furtado e Rosa.
Olha só, companheiro, coisa rápida aí. Furtado. Eu estou até muito alegre, viu, Lealdo? Muito alegre mesmo, porque a minha entidade, ou então a nossa entidade, chamada INSS, vai equacionar todos os problemas do Brasil, como educação, saúde, porque se você ver a propaganda que eles estão fazendo agora, pararam de falar que o INSS é deficitário, agora estão falando em privilégio. E, tirando os privilégios, vai sobrar dinheiro para educação, saúde, né? Saúde. Então, nós temos que estar super alegre, que foi o próprio governo mentiroso, que a gente sempre está falando disso aqui, e nós sempre dizíamos que nos prove que a Previdência Social é deficitária. Agora eles mudaram o diálogo, estão dizendo, falando em privilégio.
Mas aí nós temos que parabenizar o senador Paulo Paim do PT, que pelo menos é a pessoa que vem colocando projeto em defesa dos aposentados e pensionistas, é isso. Aí temos que falar, talvez seja o único que ainda tenha moral de estar fazendo alguma coisa e que não está aí o seu nome na lava-jato da vida. Companheiro Alealdo, por favor, para encerramento.
Eu fico preocupado, não é com a CT de petroleiro, não. Minha preocupação é com a venda de ativos, né? A gente está numa situação, o Brasil, com a descoberta do pré-sal, devia estar em uma condição melhor economicamente. Mas a política do governo é entregar nossa riqueza, minerais, ao capital internacional. Então a gente clama a todos para essa paralisação de amanhã, esteja incluído também a venda de ativos, que é a contra-venda de ativos, que é um patrimônio nacional. Não é, a Petrobras não é só do petroleiro, não. Petrobras é da sociedade brasileira e nós temos que defendê-la. Obrigado.
Obrigado você, Lealdo. Companheira Rosa, para encerrar.
Queria só completar reforçando, mobilizem-se, está na hora, não adianta, como o Roberto falou aqui, né, engrossar as assembleias, ir para lá, levantar o braço e dizer que está a fim de fazer a greve. Tem que paralisar, tem que mostrar que está insatisfeito, tem que ir atrás dos seus direitos trabalhadores. E Roberto, aproveitando hoje, dia 28 de novembro, a Petrobras, ela chamou uma reunião com a Federação Nacional dos Petroleiros, né? Hoje à tarde, nesse finzinho aí de tarde, antes agora aqui do nosso programa, eu queria que você comentasse rapidamente, resumindo, o que exatamente a Petrobras propôs agora nessa nova rodada de negociações, se é que a gente pode chamar de rodada de negociações esse tipo de reunião que o RH está chamando.
Na expectativa que houvesse uma terceira proposta, não houve. Só houve uma prorrogação do nosso acordo coletivo. Isso não é proposta. Portanto, temos que manter a mobilização, a greve, para que possamos arrancar uma outra proposta da Petrobras. Eles falaram que talvez dia 11 até dia 15 possa apresentar outra proposta. Isso só vai acontecer se a categoria estiver mobilizada e é greve. Se não tiver greve, não vai acontecer. Vai ser isso aí, um índice de 1,73, que é abaixo do IPCA, que o IPCA foi de 2,45. Então, só a greve, só os companheiros da ativa em greve, junto com os aposentados e pensionistas também, nos atos, nas mobilizações, fazendo piquete e greve, companheiro. Se não for, vai ficar nisso aí mesmo. Ok?
Então, sendo assim, estamos chegando ao final de mais um programa Aposentado Presente aqui na Rádio Petroleira, questão de soberania. Sonato Candal, estaremos de volta na próxima terça-feira a partir das 18h30. Aqui, música, informação e prestação de serviços. Pela audiência, muito obrigado e até o próximo programa. Até lá.
Rádio Petroleira, a voz do Sindipetro RJ, apresentou. Programa Aposentado Presente.